10 horas e 37 minutos, hoje é quinta, 20 de abril de 2023, está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Dois adolescentes foram apreendidos em Londrina por ameaça a ataques a escolas nesta quinta-feira. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
O adolescente da Polícia Civil cumpriu nesta manhã de quinta-feira dois mandados de busca e apreensão na residência desses dois adolescentes que divulgaram ameaças de ataques a escolas em redes sociais. Os jovens tiveram os aparelhos celulares apreendidos e as investigações prosseguem para tentar identificar eventuais parceiros ou comando dessas ameaças. Ainda segundo a Polícia Civil, a delegacia do adolescente está em curso com diversas investigações envolvendo menores e ameaças postadas em redes sociais, sobretudo em referência à data do dia 20 de abril, que completa 24 anos no massacre de Columbine, no Colorado, nos Estados Unidos. O tenente-coronel Nelson Vila, do Comando da Polícia Militar de Londrina, destacou que as forças de segurança do Paraná estão com um trabalho de inteligência para coibir esses crimes e infrações cometidos por adultos e adolescentes na internet.
Então, para jovens e adultos, que diferentemente do que muita gente imagina, a internet não é terra de ninguém. Ela é rastreável. E as pessoas que eventualmente propagam informações falsas acerca de acontecimentos graves como esse, com o intuito, por exemplo, apenas de obter um dia de folga ou dispensa de escolas, tendem a sofrer, ainda que demore um pouco, as consequências penais. Sendo adolescentes, podem ser apreendidos, sendo adultos, podem ser presos.
Bom, o nome, a idade e a escola dos dois adolescentes apreendidos não foram divulgados para não causar pânico à comunidade escolar e também não dar visibilidade a esse tipo de infração. As denúncias de suspeitas de ameaças contra escolas podem ser feitas pelo Disque Denúncia do 181. Como em todo o Paraná, que em Londrina ocorre essa operação Escola Segura, com reforço do policiamento de policiais militares, policiais civis, que estão nos três turnos, manhã, tarde e noite, acompanhando a entrada e saída de alunos nos colégios públicos. A Guarda Municipal de Londrina também está com agentes nas escolas municipais e creches. Policiais militares que atuam em serviços administrativos nos quartéis foram realocados hoje para o trabalho na rua, nesse reforço do policiamento da Operação Escola Segura. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações. Então, dois adolescentes apreendidos em Londrina por ameaça de ataque às escolas nesta quinta-feira. Então, não se sabe se era uma ameaça real ou se era uma, entre aspas, brincadeira, e se for uma brincadeira de muito mau gosto, né, para conseguir uma folga aí na quinta-feira e emendar com o feriadão, mas fato é que esses adolescentes foram identificados, internet não é terra de ninguém, e aí foram apreendidos lá em Londrina. As aulas nas escolas municipais e estaduais do estado seguem normalmente nesta quinta-feira. O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, o Sinep, também recomendou que os colégios mantenham a realização das aulas normalmente e também pediu que a população não compartilhe notícias falsas para não gerar pânico, histeria coletiva. A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná informaram que as aulas seguem normalmente também hoje. No entanto, em razão das ameaças de ataques às instituições de ensino, a Polícia Federal realiza ações voluntárias e preventivas nos setores da universidade. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, reforçou a segurança em todas as unidades descentralizadas. Já a Universidade Tuiuti do Paraná, fica aqui na capital, adotou a modalidade remota em todos os períodos nesta quinta-feira. A UTP informou que nesta quinta haverá o movimento Um Dia pela Paz. A Rede Municipal de Ensino de Curitiba adotou protocolos de segurança atualizados para que profissionais da educação e estudantes saibam como agir em caso de um agressor invadir uma unidade. Um homem morreu atropelado na BR-376 em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na noite de ontem na rodovia, né, como você citou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete que seguia no sentido Tibagi, também aqui na região dos Campos Gerais, atingiu a vítima quando ele cruzava a pista. O homem de 40 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas, mas constataram um pouco depois o óbito do homem, que seria um andarilho, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O corpo da vítima foi levado para o IML aqui da cidade de Ponta Grossa. A identificação dele ainda não foi confirmada por parte das equipes. O motorista do veículo envolvido no acidente permaneceu no local durante os atendimentos. O trânsito não chegou a ficar comprometido, né, em razão deste acidente registrado ontem à noite na BR-376, atropelamento de um homem de 40 anos aqui em Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Carro de vereador de Rio Bonito do Iguaçu é alvo de tiros. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre esta tentativa de homicídio. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O carro desse vereador de Rio Bonito, uma cidade que fica distante a 161 quilômetros de Cascavel, foi alvo de tiros na noite dessa quarta-feira. O político estava numa estrada rural que seguia para participar de mais uma sessão ordinária, quando o veículo foi alvejado. De acordo com informações, os tiros saíram no meio de um milharal. O vereador não foi atingido, porém o carro ficou danificado. A Polícia Civil agora investiga o caso. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas suas informações. Polícia Civil em cima deste caso para tentar entender o que é que aconteceu ali. Óleo vegetal derramado na pista da BR-153 há mais de um mês ainda é motivo de preocupação. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, explica o porquê. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No dia 18 de março, há mais de 30 dias, uma carreta com óleo vegetal derramou mais de 24 mil litros do produto na extensão da BR-153 entre General Carneiro e União da Vitória. E, recentemente, usuários da BR notaram uma diferença na sinalização do trecho entre as duas cidades. A novidade é a pintura de faixas duplas contínuas em todo o trecho entre União da Vitória e General Carneiro. A reportagem da CBN entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, para saber mais detalhes sobre a mudança na sinalização. E segundo o DENIT, a pintura com eixo duplo contínuo é provisória e se deve a este derramamento de óleo que até hoje prejudica a aderência da pista. O DENIT ainda esclarece que foram vários os esforços despendidos pelos técnicos inicialmente para mitigar o problema. E com a finalidade de corrigir essa problemática, será necessário realizar serviços de maior porte e duração. Sendo assim, até que seja dada a solução às condições da pista, foi necessário sinalizar a proibição de ultrapassagem nos segmentos com risco aumentado de perda de aderência e consequente aumento no risco de acidentes. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Risco de acidentes, então, é iminente ainda lá na rodovia BR-153. Há mais de um mês o óleo vegetal foi derramado após um acidente e é motivo de preocupação ainda por lá. E a cratera? E o buraco no centro de Maringá? É um buraco faminto que quase engoliu um carro. Pois é, o buraco foi fechado. Mas as obras de reparos e interdição de vias continuam na região. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Luciana, a cratera com mais de 3 metros de profundidade se abriu no asfalto de uma das mais movimentadas avenidas de Maringá na última terça-feira, como a gente informou aqui no CBN Paraná. Um carro passava pelo local e quase foi engolido pelo buraco, como você disse. A motorista conseguiu sair do carro sem se ferir e o veículo foi retirado. Logo depois, veio a informação de que o buraco se abriu por causa do rompimento de uma tubulação da Sanepar. Além da cratera, a força da água abriu um buraco na parede do túnel do trem que passa debaixo da avenida. Um monte de terra invadiu as margens da linha férrea, mas não impediu a passagem das locomotivas. A avenida, no entanto, sobre o túnel, está interditada desde terça. Ontem, o congestionamento no centro da cidade foi grande no horário de deslocamento para o trabalho, porque os motoristas tiveram que trafegar por desvios. A cratera praticamente está fechada, mas ainda não há previsão previsão de liberação total da avenida. A prefeitura, inclusive, orienta que os motoristas voltem a trafegar pela Avenida Paraná porque há um desvio sinalizado nesse trecho interditado. E a Sanepar transferiu a tubulação para outro ponto fora da área do túnel do novo centro aqui de Maringá. Na Câmara Municipal já há movimentação para pedir que técnicos da Sanepar expliquem no plenário o que aconteceu. Para a imprensa, a empresa informa que as causas do rompimento da tubulação estão sendo investigadas. Enquanto isso, seguem os memes. Um deles associa a imagem do carro pendurado na cratera a ponto de cair com cenas de filmes do fim do mundo. Rir para não chorar, Luciano.
Isso é, né? É o jeito, é rir para não chorar, parece mesmo. Cena daqueles filmes de apocalipse, né? Para citar um exemplo aqui, tem o Armagedon, tem o 2012, né? São filmes que retratam cenas bem parecidas com a que foi vista pelos moradores de Maringá nesta terça-feira. Luciano, obrigado pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.